Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Plenário pode votar projeto que quebra a patente de canetas emagrecedoras como Mondiaro. Comissão de Constituição e Justiça escolheu Leur Leomanto, deputado da Bahia, como novo presidente. Comissões do Idoso e de Fiscalização Financeira e Controle também elegeram seus presidentes para 2026. E Câmara aprova obrigação de plataformas da internet de retirar conteúdos idênticos aos já considerados ilegais em decisão judicial. O plenário pode votar projeto que quebra a patente de canetas emagrecedoras como o Mondiaro e o Zepbound. O repórter Antônio Vital nos conta como está a discussão.
O plenário da Câmara pode analisar projeto que declara de interesse público o Mondiaro e o Zepbound, duas marcas das chamadas canetas emagrecedoras, produzidas a partir da substância tirzepatida. A declaração de interesse público é medida necessária para a quebra da patente do produto. Os dois medicamentos são usados no tratamento da obesidade, das doenças crônicas decorrentes do sobrepeso e do diabetes mellitus tipo 2. O projeto foi apresentado este ano pelo deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, e ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A justificativa é que os dois medicamentos podem prevenir casos graves de doenças que têm impacto na saúde pública e têm preço proibitivo para a maioria da população. Uma caneta de Mounjaro, por exemplo, pode custar entre R$ 1.400 e R$ 3.000, dependendo da dosagem. A proposta altera a lei de 1996, que trata de propriedade industrial. Essa lei permite a quebra de patente em casos de emergência ou de interesse público. A partir do momento em que é declarado o interesse público, que é exatamente o que o projeto pretende, o governo pode autorizar a fabricação do produto por outra empresa, mediante pagamento ao titular da patente. Esse pagamento ao laboratório, de acordo com a lei, é de 1,5% do preço do produto. O regime de urgência para o projeto foi aprovado pela maioria do plenário, mas recebeu críticas da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Vai trazer uma insegurança jurídica enorme para qualquer indústria, seja farmacêutica ou quem queira investir em inovação no nosso país. É vergonhoso a gente quebrar a patente sem os devidos estudos, impacto, dados. Pode ser boa a discussão. Isso pode ser bom para o país, pode ser comprovado com base em estudos, tudo, mas a patente tem um papel fundamental, assegurar investimento.
O deputado Mário Eringer, que é médico, argumentou que sai mais barato o governo pagar ao laboratório para quebrar a patente do produto que gastar com o tratamento das doenças decorrentes da obesidade.
O recurso hoje usado para tratar essas doenças vai ser muitas vezes maior do que o recurso usado para adquirir a tirzepatida por um custo menor quando a patente for quebrada. Isso é vantagem para o Brasil, é vantagem para quem mais precisa. O tirzepatida não vai ficar restrito a um núcleo de pessoas mais favorecidas que podem comprar esse medicamento e que hoje, pelo preço que está, é um medicamento de elite. É um medicamento que só serve para quem tem dinheiro e nós precisamos de fazer saúde pública.
O projeto deixa de fora da lista de remédios que podem ter a patente quebrada os produtos à base das substâncias liraglutida, como o Saxenda, que já se encontram com o prazo de patente expirado. Também ficam de fora os que são à base de semaglutida, como o Ozempic, cujas patentes expiram este ano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão de Constituição e Justiça escolheu Leur Leomanto, deputado da Bahia, como novo presidente. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a eleição e tem mais informações.
O deputado Leur Leomanto Júnior, do União da Bahia, é o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele era o único candidato ao cargo e foi eleito por 36 votos, unanimidade entre os votantes. Será o segundo ano seguido em que o União Brasil terá o comando da CCJ. No ano passado, o colegiado foi presidido por Paulo Azi, deputado pela Bahia. A manutenção da sigla na presidência foi firmada após acordo entre líderes. Ao tomar posse, o deputado Leur Leomanto ressaltou a importância da missão de presidir a Comissão de Constituição e Justiça.
Presidir essa comissão significa zelar pelo devido processo legislativo, pela legalidade, pela técnica jurídica e, acima de tudo, pelo respeito às instituições e à democracia. Registro, portanto, o meu compromisso de conduzir os trabalhos da CCJ com imparcialidade, com respeito a todos os parlamentares, independentes de posições ideológicas ou partidárias. Essa presidência estará aberta ao debate qualificado, ao contraditório e à pluralidade de ideias, pilares essenciais de uma democracia madura.
Leur Lomanto Júnior foi deputado estadual por 3 mandatos e é deputado federal em 2º mandato. É neto do ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior, e filho do ex-deputado federal, Leur Lomanto. A CCJ é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, responsável por analisar a constitucionalidade e a legalidade das propostas que são analisadas no Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara aprova projeto que obriga plataformas na internet a adotar medidas para retirar conteúdos idênticos aos já considerados ilegais em decisão judicial. A repórter Daniele Lessa explica a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto para aumentar a proteção sobre privacidade na internet. A proposta determina que provedores, como redes sociais e plataformas digitais, adotem os melhores esforços para tornar indisponíveis conteúdos idênticos aos que já tenham sido considerados ilegais por decisão judicial. Como exemplo, se uma pessoa passou pela situação de ter suas imagens íntimas divulgadas sem autorização e esse conteúdo foi retirado do ar por ordem da justiça, a plataforma deverá agir para impedir que o mesmo material volte a circular em outros links ou endereços dentro do próprio serviço. O relator na Comissão de Comunicação, deputado Ossécio Silva, do Republicanos de Pernambuco, destacou a importância da medida.
Esse projeto, na verdade, ele reforça a proteção da privacidade e da intimidade, principalmente em casos de divulgação não autorizada da nudez ou o ato sexual. Então, esse projeto também obriga as plataformas a impedir que o mesmo conteúdo íntimo e legal continue circulando, dificultando a exposição, diminuindo, na verdade, a exposição e o sofrimento da vítima.
O texto aprovado altera o Marco Civil da Internet. Hoje, a lei prevê que o provedor só pode ser responsabilizado civilmente se descumprir uma ordem judicial específica para retirar determinado conteúdo. O projeto altera essa situação para que, depois da primeira notificação, a empresa se esforce, dentro dos seus limites técnicos e operacionais, para excluir cópias idênticas do conteúdo. Ao mesmo tempo, a proposta deixa claro que não haverá obrigação de monitoramento prévio ou generalizado das publicações. Ou seja, as plataformas não terão que vigiar todo o conteúdo antes de ele ser publicado. A atuação deverá se limitar aos conteúdos idênticos, já reconhecidos como ilegais. O projeto que determina que provedores de conteúdo de internet adotem os melhores esforços para tornar indisponíveis conteúdos idênticos aos que já tenham sido considerados ilegais por decisão judicial foi aprovado em todas as comissões da Câmara e já seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Proposta em debate na Câmara impõe medidas mais rígidas para acusados que cometam novos crimes. Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera o Código de Processo Penal para impor regras mais duras para criminosos reincidentes. O texto do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, permite à Justiça decretar a prisão preventiva de acusado preso novamente em flagrante após ter sido liberado em uma primeira audiência de custódia. Domingos Sávio argumenta que a medida vai prevenir a repetição de crimes cometidos por pessoas que já possuem histórico criminal e processos pendentes.
Prendeu uma vez, teve audiência de custódia, você tem o direito de ficar livre para responder em liberdade, mas foi preso pela segunda vez, houve uma reincidência, ele fica preso preventivamente enquanto tramita o seu julgamento para decidir qual é a pena. Ou seja, acaba com esse prende e solta. Isso está desmoralizando a polícia e incentivando o crime. Portanto, o meu projeto de lei que irá contribuir nessa guerra contra o crime.
A proposta foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, inclusive com novas regras para facilitar a ação policial nas prisões em flagrante. Uma das alterações valida o flagrante baseado em denúncias denúncia anônima ou fundada suspeita, desde que haja descrição detalhada das circunstâncias objetivas que levaram à ação policial. O texto aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde já recebeu apoio da relatora. A aprovação definitiva na Câmara depende da apreciação do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara é notícia.
Comissões do Idoso e de Fiscalização Financeira e Controle elegem seus presidentes para 2026. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, é o novo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Será o segundo ano seguido em que o PT terá o comando da comissão. Houve um acordo entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a distribuição das presidências de comissão em 2026 repetisse o entendimento do ano passado. Lindemeyer substitui o colega de partido, Rogério Correia, de Minas Gerais. O novo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle destacou que o colegiado vai trabalhar na fiscalização dos gastos públicos ao longo do ano. Ele explicou como será o início dos trabalhos.
Que nós faremos primeiro é reunir os deputados que estão vinculados a essa comissão, analisarmos todos os projetos, todas as discussões que ficaram pendentes ainda do ano passado, e a partir daí nós estabeleceremos os regramentos, os procedimentos dentro da comissão e também as prioridades, quais os temas que estarão sendo colocados a partir da semana que vem. Eu acredito que a gente já possa ter um quadro bem definido do que ficou pendente e quais são as prioridades que estarão entrando na discussão.
Alexandre Lindemeyer é gaúcho, da cidade de Rio Grande, é advogado de formação e, no ano passado, foi segundo vice-presidente da Comissão de Trabalho da Câmara. Entre 2011 e 2013, foi deputado estadual e depois prefeito de Rio Grande por 2 mandatos. Está em seu primeiro mandato como deputado federal. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa elegeu para presidente Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele afirma que a importância da comissão tem aumentado com a ampliação da expectativa de vida no Brasil. Entre as pautas prioritárias para este ano estarão os aumentos nas mensalidades nos planos de saúde, os cancelamentos unilaterais e as negativas em procedimentos. Outro foco serão as denúncias de fraudes em empréstimos consignados, segundo Wellington Prado.
Não podemos aceitar de maneira nenhuma, né, impunidade, tem que ter punição e devolução dos valores roubados dos nossos aposentados. Então tem muito trabalho pela frente e nós vamos fazer um trabalho em conjunto com a Comissão de Combate ao Câncer, AVC e Doença do Coração. Só para se ter ideia, a cada 6 minutos morre uma pessoa, né, de AVC no nosso país. O grande aumento dos números de casos de câncer. Nós temos que garantir acesso rápido ao diagnóstico, ao tratamento, à prevenção, ao ciclo completo para os idosos em relação ao tratamento oncológico.
Wellington Prado é repórter fotográfico de formação profissional e está em seu 4º mandato como deputado federal. Antes foi vereador em 2001 em Uberlândia e deputado estadual por 2 mandatos. Ele substitui o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, no comando da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
No segundo capítulo da reportagem especial sobre paradesporto, acompanha as reivindicações de apoio para a infraestrutura e recursos do setor. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.
O Brasil participa de competições esportivas para atletas com deficiência durante todo o ano. São campeonatos mundiais das modalidades, além das Olimpíadas de inverno e verão, essas a cada 4 anos. Mas nem todos os esportes praticados por essa parcela da população são olímpicos. Eu sou Cláudio Ferreira e trago para você, ouvinte, mais um pouco do tema paradesporto. O calendário dos atletas paralímpicos para 2026 está recheado. São os mundiais de cada modalidade. A partir de junho, há competições quase todos os meses, de esportes tão diferentes como rugby em cadeira de rodas, hipismo e bocha. Os campeonatos são em países como Canadá, Bahrein, Holanda e China. Mas o universo esportivo de quem tem algum tipo de deficiência não se resume às modalidades olímpicas, tanto que existe outra palavra muito usada, paradesporto. É outro grupo que reúne modalidades que ainda não estão nas Olimpíadas. Paradesporto e esportes paralímpicos fazem um intercâmbio contínuo. Nas Paralimpíadas de Los Angeles em 2028, por exemplo, a novidade é a paraescalada, aumentando o número de modalidades paralímpicas com atletas brasileiros para 23. Durante as discussões que aconteceram na Câmara no segundo semestre do ano passado sobre a preparação do Brasil para Los Angeles, surgiu uma reivindicação. Sem descuidar do investimento para as modalidades paralímpicas, olhar com um pouco mais de atenção para as modalidades paradesportivas que não estão nas Olimpíadas. Um dos porta-vozes dessa demanda foi José Agtônio Guedes, conhecido como Guedes, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado. Ele elogiou o fato de a Câmara ter uma subcomissão permanente do paradesporto, mas cobrou a elaboração de políticas públicas.
Boa parte do segmento de pessoas com deficiência que praticam esportes no Brasil, eles não têm os recursos que o CPB tem, que fazem parte do paradesporto, mas que não são paralímpicos ainda. Aqui nós temos alguns representantes, como as famílias, as pessoas com síndrome de Down, com transtorno do espectro autista, que estão fora desse escopo. Ou seja, são organizações esportivas e de pessoas com deficiência que ainda não têm acesso a boa parte daquele recurso, destinado principalmente pela Lei Agnello Piva. Então isso dificulta a sua execução de ações e de políticas voltadas à pessoa com deficiência.
Guedes esmiuçou a relação entre paradesporto e esportes paralímpicos. As modalidades paralímpicas, segundo ele, são as locomotivas do paradesporto.
Quando os atletas brasileiros vão em uma Paralimpíada e conquistam um número significativo de medalhas, vão no Mundial de Atletismo, já estão à frente da China, isso eleva o nível do paradesporto no Brasil para que a gente tenha mais corresponsabilidade com aquelas modalidades que os atletas não são paralímpicos. Então a gente precisa fazer essa discussão, porque o paralímpico, mesmo tendo uma série de dificuldades, conseguiu se desenvolver. E aí se a gente for fazer aqui, grande extensão territorial que impossibilita os eventos, o acesso às práticas. Infelizmente no Brasil nós temos uma cultura esportiva ainda muito pobre em relação aos países desenvolvidos e até países que não são tão desenvolvidos têm uma cultura esportiva mais forte que a nossa.
A professora de fisioterapia Ana Paula Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha com paradesporto desde 2014, cita o nível de excelência do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo, mas lamenta que estruturas como essa não estejam disponíveis em outras partes do país. Ela dá o exemplo dos esportistas que frequentam a Associação Petrolinense de Atletismo, no sertão de Pernambuco.
Que alimenta aquele atleta de alto rendimento é aquela primeira participação que acontece a nível de paradesporto, né? Quantos dessas pessoas que estão lá na APA não começaram como uma inclusão simplesmente, como uma recreação, como uma participação e tornaram-se atletas de alto rendimento? Então a gente tem que abrir essas portas cada vez mais.
Verônica Hipólito, medalhista em 2016 nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro e em 2024 em Paris, competindo no atletismo, participou de uma das audiências públicas aqui da Câmara e trouxe outro benefício do esporte para as pessoas com deficiência, o combate ao capacitismo. Capacitismo é a discriminação contra quem tem algum tipo de deficiência baseada na suposição de que ela é incapaz de executar uma tarefa por causa da condição, necessitando de ajuda. Isso sem perguntar à própria pessoa se ela tem a habilidade exigida. Acompanhe o que a Verônica falou na audiência.
O único setor que une todas as pessoas é o esporte, porque é o único setor que não se importa de onde você é, qual a cor da sua pele, se você tem deficiência ou não, o que você faz. Eu sou muito feliz de ser uma atleta paralímpica, sou muito feliz de ver o crescimento do movimento paralímpico, do movimento paradesportivo, porque eu acredito muito que até 2036 a palavra capacitismo vai ser extinta. porque a gente vai entender que as pessoas são diferentes, está tudo certo.
Na outra audiência pública sobre as Paralimpíadas, José Antônio Guedes, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, também salientou o combate ao capacitismo.
No Brasil, quando a pessoa nasce com deficiência ou adquire uma deficiência, é quase como se ela recebesse já um carimbo de incapacidade, que ela não dá conta de fazer um tanto de coisa. É tanto que a maioria das políticas públicas desenvolvidas no Brasil, voltadas à pessoa com deficiência, estão pautadas em duas áreas, na área da saúde e na área da assistência, que acha que deficiência ou é pobreza ou é doença. Então elas não estão no esporte. Então ter essa comissão aqui no esporte para discutir o paradesporto é um marco importante que retira a pessoa da deficiência dessas duas áreas que historicamente estavam lá, levam para um outro patamar. Então, culturalmente, nós estamos começando a mudar.
Outros benefícios do esporte na vida das pessoas com deficiência foram relatados pelos próprios deputados. Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, presidente da Comissão do Esporte no ano passado, quando o assunto foi discutido, lembrou como é difícil afastar crianças e adolescentes do mundo das telas.
Se você não cria outros caminhos para essa criança, ela vai parar na internet. E aí vem a questão da adultização e da erotização, da sexualização, enfim, e do uso, abuso e aliciamento de crianças e adolescentes no Brasil. Então, como é que a gente combate isso? Uma das melhores formas, é claro, através do esporte, através da educação, e do direito de brincar, do direito de que essas crianças tenham vida normal, né, como a gente teve.
Integrante da Subcomissão Permanente do Paradesporto, o deputado Douglas Viegas, do União de São Paulo, fez coro com os participantes das duas audiências públicas que apontaram a necessidade de descentralizar os centros de treinamento das modalidades paradesportivas. Ele reiterou que é preciso garantir recursos para financiar estruturas de qualidade em todo o país.
O esporte, ele não deixa ninguém de fora. O esporte, ele é a inclusão total. Nós estamos falando aqui de homens e mulheres com e sem deficiência, crianças, jovens, adultos e idosos. Todos são afetados diretamente pelo esporte, que traz tanta saúde, tanta educação, segurança pública e qualidade de vida para o nosso país.
O treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, José Antônio Guedes, sugere que se utilize também a rede de centros especializados em reabilitação, que em outubro de 2025, segundo ele, tinha 375 unidades em todo o país. Guedes anunciou que recebeu a promessa do Ministério da Saúde de que a partir deste ano seria obrigatória a presença de um profissional de educação física em cada um desses centros. Dentro do programa de reabilitação motora das pessoas com deficiência, haveria uma reabilitação física voltada para o esporte. Se a promessa se concretizar, o treinador faz um cálculo. Um novo atleta levado às Paralimpíadas escolares por cada centro especializado em reabilitação do país resultaria em 20% a mais no número de pessoas com deficiência inseridas no universo do esporte. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre o paradesporto brasileiro. Eu sou Cláudio Ferreira, responsável pelo texto. A edição é de Ana Raquel Macedo, produção de Mércia Maciel, trabalhos técnicos de Alan de Souza. Todos os capítulos estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Shoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você! Temos mais um encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.